Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro, e o nosso assunto nesse boletim, nesse momento, é o mercado financeiro e, claro, todas as notícias geopolíticas que pipocaram aí desde a última sexta-feira, desde que o ataque norte-americano em Bagdá, no Iraque, acabou resultando na morte do comandante Soleimani, o segundo homem do escalão do Irã, né? O segundo, depois somente do Ayatollah. E tudo isso gerou um clima de extrema incerteza, tensão e muita cautela no mercado financeiro. Na última sexta-feira, as commodities caíram de forma generalizada, as agrícolas embarcaram nessa situação. A exceção, é claro, foi o petróleo, onde os preços dispararam, e a ressaca de tudo isso está acontecendo nessa segunda-feira. Agora, a gente precisa entender que rumo as coisas vão tomar a partir de agora? Porque a retaliação do Irã aos Estados Unidos é o que vai começar a definir os rumos da história a partir de agora. Não é isso, professor Roberto Dumas Damas, que já nos faz companhia nessa segunda-feira? Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo.
Boa tarde, feliz ano novo. Infelizmente, iniciando com uma notícia não muito, quer dizer, não muito boa, não, uma notícia péssima, né? Mas
Terrível, né, professor?
terrível.
Agora, professor, a gente tem visto todos os tipos de análise a partir desse momento, mas a gente precisa entender, efetivamente, as coisas vão se esclarecer aí nos próximos dias, ou tudo vai realmente depender da maneira como o Irã retalhar os Estados Unidos ou responder aos Estados Unidos depois do ataque da última sexta-feira?
É, como você bem colocou, depende como o Irã vai retalhar, mas antes disso, eu queria só demonstrar a importância de Soleimani, porque todo mundo começa a falar, não, mas o Osama Bin Laden era mais importante. Veja, não é
Sim.
questão de ser ou não ser mais importante. Osama Bin Laden era um cara importante, o líder da Al-Qaeda, mas ele foi eliminado no momento onde já estava como uma figura representativa e não estava em ascensão. O Soleimani, ele era um verdadeiro figura mais influente do Irã, como você bem colocou, atrás apenas do Ayatollah Ali Khamenei. Então, ele é o segundo homem mais importante do Irã, membro da Guarda Revolucionária do Irã e da Força Quds, que era Operações Internacionais Encoberta, e geralmente era chamado como o rosto da resistência contra os Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Então, ele tinha uma presença vasta, não apenas no Irã, só para você ter uma ideia. De 2003 a 2011, ele formou uma milícia de mais ou menos 5 milhões de homens no Iraque, uma milícia xiita, que acabaram por também diminuir o poder de fogo do Estado Islâmico e destruir 600 soldados norte-americanos. Não só isso, ele tinha uma bruta interlocução com o Hezbollah do Líbano. Se a gente falar Hezbollah como partido é uma coisa, se a gente falar Hezbollah o braço armado do Hezbollah é sim um braço terrorista que o Irã, liderado pelo Soleimani, o armava e o treinava e ajudava a fazer cada vez mais ameaças à destruição de Israel. Além disso, Soleimani teve papel crucial na manutenção do governo sírio do Bashar al-Assad, que você sabe, mandando 50 mil milícias xiitas para lá, e o resultado dessa briga toda com Bashar al-Assad, que foi uma guerra civil, culminou com o refúgio de mais de 10 milhões de pessoas, muito para a Europa, para o Brasil, etc., e com a morte de meio milhão de pessoas. E influência no Iêmen também, porque ele ajudou, treinou e armou a milícia chamada Houthis, que era o quê? Era que contrapunha a milícia, não a milícia, mas a coalizão interna liderada pela Arábia Saudita no Iêmen. Então você acaba percebendo que ele era um cara que buscava centralizar o poder totalmente no Irã e foi eliminado no seu auge. Foi eliminado no seu auge. E, de qualquer maneira, Irã vai ter que responder de uma forma ou de outra. Porque muita gente pergunta: a gente está adivinhando o futuro? Não, ninguém está adivinhando o futuro, né? Estamos fazendo cenários. Quais são os cenários que podem acontecer? A gente aloca a probabilidade. Como é que o Irã pode responder? Se a gente pensar por um lado de maior probabilidade, primeiro, ele tem que responder rápido, porque o Irã exige isso. O Irã está numa bruta recessão econômica, com o PIB caindo quase 9% por causa das sanções depois que os Estados Unidos saíram do pacto do plano nuclear com o Irã. Então, provavelmente, uma grande probabilidade que ocorra é que o Iraque, as milícias iraquianas, vão atacar bases norte-americanas localizadas no Iraque. Então, aqueles 5.600 soldados norte-americanos baseados nos estados, no Iraque, para você ter uma ideia, eles já pararam de se preocupar em derrubar ou frear o avanço ou eliminar por vez o Estado Islâmico, mas agora a prioridade número um é de se proteger. E não só por aí, o ataque pode ser também via Hezbollah do Líbano. O Líbano pode ser utilizado, ou seja, o Hezbollah pode ser utilizado para atacar bases em outras partes e também, aí eu já não acredito muito, trazendo Israel para a guerra. Isso comentava-se muito na Guerra do Golfo, lá em 1991,
Sim.
quando Saddam Hussein lançou mísseis, não, nem lembro o nome, Icud, alguma coisa, Scud em Israel, tentando trazer Israel para a guerra, mas George Bush conseguiu botar panos frios e não permitir que Israel entrasse na guerra. Outra possibilidade é dessas mesmas milícias xiitas iraquianas atacaram facility um, vamos fosse o que aconteceu, uma unidade petrolífera na Arábia Saudita, como aconteceu em setembro.
Houve.
Esse tipo de resposta deve ficar contingenciada na própria região. Agora, você tem outras respostas que pode escalar a um nível que eu não sei o que pode acontecer, que aí é um nível, diria, não impensável, mas um nível que nos assusta. Por exemplo, o Irã já rasgou o plano nuclear que ele havia assinado com os cinco maiores países, mais um: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China e Rússia, e falou: olha, já que vocês não concordaram comigo, Estados Unidos não quer esse acordo, eu vou adquirir mais urânio, principalmente da Rússia, e não vou mais enriquecer só a 3,67%. Se eu posso enriquecer mais, eu vou enriquecer até 20%, e eu não entendo de bomba nuclear, obviamente, mas uma vez você enriquecer o urânio a 20%, para você aumentar para 90%, é uma coisa muito mais rápida do que de 3,67 para 20. De 20 para 90 vai mais rápido. Então, existe um risco aí iminente de o Irã acabar tendo uma bomba nuclear. E o outro ponto que me assusta é essa guerra não fica apenas no solo no Golfo Pérsico, mas ela ser trazida em forma de terrorismo no solo norte-americano e europeu. E aí seria um problema até para a reeleição de Trump, porque Trump foi eleito entre parte das bases dele, falou: olha, eu não quero guerrear com ninguém, eu quero trazer os nossos filhos para cá, e de repente ele vai acabar o mandato dele com mais atentados nos Estados Unidos e com atentados na Europa. Mas se você tiver atentado na Europa, fica aquela pergunta: esses atentados na Europa, vamos pensar, Deus me livre, mas Reino Unido, ou França, ou qualquer outro país, ou por exemplo a Bélgica, como ficaria uma eventual resposta do principal parceiro da OTAN, que são os Estados Unidos? Ele retaliaria em cima da retaliação, subproduto desse assassinato do Soleimani, ou não? Se for não, isso muda completamente a geopolítica, porque aqueles que são aliados dos Estados Unidos vão perceber: pera um pouquinho, eu estou sendo atacado porque os Estados Unidos atacaram o Iraque, o Irã. E agora, quando eu sou atacado, os Estados Unidos não retalham o que eu estou sofrendo. Quer dizer que os Estados Unidos, estou conjecturando, ninguém está falando que é isso que vai acontecer, mas ele pode pensar, por exemplo, os membros da OTAN: ora, se ele não me ajuda, os Estados Unidos estão roendo a corda da OTAN. E se ele começa a pensar isso, A Rússia, por outro lado, que já está na Síria e que, aliado com a saída dos Estados Unidos do nordeste da Síria, que abandonaram os curdos no nordeste da Síria, que foram cruciais para eliminar ou enfraquecer de forma draconiana o poderio do Estado Islâmico, começa a perceber que os Estados Unidos não são um parceiro confiável em questão de OTAN, questão de guerra. Agora você começa a pensar de novo para a Rússia. A Rússia pode querer começar a flexionar os seus músculos e falou: olha, já que é assim, eu posso tentar, já que eu anexei a Crimeia, eu posso pensar em anexar os países bálticos, como a Estônia, Letônia e Lituânia, que era parte da União Soviética do Pacto Ribbentrop-Molotov, dos Estados Unidos, da União Soviética com a Alemanha. E como fica também os países da Ásia, ou seja, vendo que os Estados Unidos, conjecturando novamente, roeriam a corda com uma retaliação na Europa, como ficaria países como o Japão, Coreia do Sul, Austrália, Taiwan, quer dizer, Taiwan não, né? Taipei, vamos dizer assim, Filipinas e a base de Guam. Ou seja, todo mundo começa a perceber que Estados Unidos não é um parceiro confiável e acaba caindo, ou melhor, caindo não, tentando se sobreviver, caindo na esfera da China. Aí você começa a perceber que existe um risco, se você analisar muito além do simples atentado, de uma completa mudança na geopolítica. Ou seja, dependendo como o Irã responde e como os Estados Unidos retaliarão essa resposta, talvez os Estados Unidos, ao invés de fazer America Great Again, eles podem estar fazendo Rússia e China Great Again. Então depende como eles vão responder ou se eles vão roer a corda com aquele sentido. Não, eu me preocupo apenas com a América e não com os outros países. Porque a mente de um terrorista, ela é doentia. Ele é burro, ele é louco. Desculpa, ele é louco, mas ele não é burro. Ele sabe, olha, se eu atacar aqui ou ali, talvez eu não tenha uma retaliação dos Estados Unidos. Eu não tendo uma retaliação dos Estados Unidos, esses antigos aliados vão acabar caindo no colo da Rússia e da China. Então é melhor atacar esses caras. E os Estados Unidos perde cada vez mais influência na região, não só na região, mas também na Europa como um todo e na Ásia. Então é perigosíssimo o que pode estar acontecendo. Como o Irã vai responder e como os Estados Unidos, vão responder a essa retaliação do assassinato.
E é interessante observar toda essa trajetória que o senhor acabou de fazer aqui para a gente. Então, quem está nos acompanhando chegou agora. O professor Roberto Dumas Damas está nos explicando um pouco mais sobre quais as consequências que essa escalada das tensões nos conflitos entre Irã e Estados Unidos podem ter. E eu vejo, professor, que trata-se de algo muito profundo e realmente uma mudança muito intensa, porque é um conflito que data da década de 50, né? Poucos progressos foram feitos e os que foram feitos foram completamente perdidos com esse último ataque, né? Há pouco se progrediu nessa relação, como o senhor falou, esse plano nuclear foi desfeito, os aliados são as maiores economias do mundo ali nesse pacto, quer dizer, está tudo muito fragilizado, portanto, a partir desse momento.
E aí, saindo um pouco na geopolítica, como você bem falou, está tudo muito fragilizado. Eu vou pegar essa tua última frase. Se está tudo muito fragilizado, como é que a economia global vai crescer mais do que a gente estava esperando no final do ano passado?
que já estava fragilizada por outros motivos.
Como nós estávamos conversando antes de entrar ao ar, por exemplo. Se você percebe que pode ter uma escala de tensão, um miscalculation de tensão ou de ação por alguma parte, eu como empresário, eu como presidente de empresa que resolvo exportar para algum país que pode potencialmente entrar na guerra e sofrer sanções, eu vou pensar duas vezes ou vou postergar meus investimentos. O que eu quero dizer é o seguinte: estou certo, estou errado? Não sei. E existe essa probabilidade, e se isso ocorrer, é óbvio que a economia global é afetada. Não precisa ir muito longe. Tanto isso é óbvio que você vê o preço do ouro subindo, que é justamente o preço de um ativo que você busca se refugiar de risco. Então, quando o ouro sobe, o Japanese Yen sobe, aprecia, e o franco suíço aprecia em relação ao dólar, isso significa que a economia mundial não é que não esteja bem, mas que o prognóstico dela, a partir de 3 de dezembro, ficou um pouco pior do que era no mês de dezembro do ano passado.
Professor, a gente essa situação dos investimentos ficarem postergados, ela chega no momento em que nós temos mundo afora, baixas taxas de juros, uma economia já, como eu disse, fragilizada, a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos ainda em andamento e um volume considerável de dinheiro ainda no mundo, né? O que que isso quer dizer? Essa questão, essa possibilidade dos investimentos serem postergados nesse cenário macroeconômico que a gente tem atualmente.
Quer dizer o seguinte, quer dizer que tá chegando um momento onde a política econômica começa a perder efeito, porque a política monetária pouco mais tem a fazer. Com taxas de juros negativas, você não pode fazer mais nada, a não ser quantitativism. Ou seja, afrouxamento monetário já estão fazendo no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. O que mais tem que fazer? Já estão jogando dinheiro via helicóptero. Bom, então temos a política fiscal. Política fiscal, quem que vai fazer política fiscal que estão com as contas públicas em dia? Não vale falar Alemanha e Japão, ou seja, você não tem mais política fiscal. A maior parte dos países da zona do euro já romperam o déficit fiscal de 3, 4%.
Sim.
Aí você fala: não, mas vamos aplicar o princípio keynesiano e gastar doidado. Você pode até fazer isso, mas os investidores, na hora que você está vendo que você está se endividando, mesmo que seja adequado por um motivo de guerra que você está se endividando, eu vejo que o governo está mais arriscado. Se o governo está mais arriscado, eu vou pedir mais retorno para os títulos do governo. Ao pedir mais retorno do título do governo, o custo de oportunidade sobe. Então, olha que interessante a equação do PIB. O gasto do governo sobe, que deve ajudar o meu PIB, porém o investimento e o consumo caem, porque a taxa de juros que remunera esses títulos públicos sobem. Então, é contraprodutivo um país que está altamente endividado, ou que não goza de credibilidade, por exemplo, como o Brasil, querer fazer uma política fiscal expansionista. Porque o gasto do governo sobe, mas eu, com receio do governo ou monetizar essa dívida, trazer mais inflação, ou não pagar, querer reescalonar, como ocorreu na Argentina, eu peço mais taxa de juros. Eu peço mais taxa de juros, isso é um tiro no pé do investimento e do consumo. O que eu quero dizer é o seguinte: se ocorrer realmente essa postergação e esse menor crescimento econômico global, o mundo agora tem menos instrumentos econômicos para sair de uma eventual crise do que tinha em 2007. Em 2007 eu tinha taxa de juros e política fiscal, agora eu não tenho mais nada disso.
Professor, quando a gente se volta aos preços do petróleo, na sexta-feira os preços explodiram, obviamente, depois do que aconteceu, a julgar pela importância da região nesse mercado, e hoje a gente já vê altas continuando, mas bem mais tímidas. O ouro lidera os ganhos entre as commodities. O que que isso significa efetivamente para a continuidade dos preços do petróleo até que a gente conheça as respostas para esse ataque e as próximas ações tanto do Irã quanto dos Estados Unidos? E o que isso significa para a formação dos preços dos nossos combustíveis aqui no Brasil?
Aí você trouxe um issue bem importante. Eu não acho que o preço do petróleo vá passar de 75 dólares, até porque a demanda de petróleo é bem diferente do que era em 1973, 1979. Estamos cada vez menos dependentes de petróleo, existe aí ainda uma sobreoferta de 3,3 milhões de barris dia, mas é que nem nós estamos falando. Se você falar só do Irã, nós estamos falando 2,2 milhões de barris dia. Mas você joga o Iraque, já tem 3,3 milhões de barris dia. Mas se você começa a destruir, vamos pensar, instalações da Arábia Saudita, aí já o negócio já começa a mudar de figura. Mas vamos assumir que o negócio não estoure, mas de qualquer maneira o preço do petróleo subiu. Esse preço do petróleo subindo, a Petrobras, diga-se independente, graças a Deus, ela não tem que fazer política social, porque nós compramos a ação dela,
Sim.
em algum momento ela vai repassar isso daí para o preço. Bom, mas não tem problema, isso é normal de qualquer empresa capitalista. Não, o problema não estamos como eu, pessoa física, o problema está nos caminhoneiros. Porque o caminhoneiro, veja, o problema do caminhoneiro é o seguinte: se eu puder parafrasear Schumpeter, eles morreram. Não precisamos mais de tantos caminhoneiros, infelizmente. Não estou dizendo do lado físico, estou dizendo que eles se comprometeram, por causa da Dilma, aumentar a frota em 40%, esperando que tivesse um pibão, não veio o pibão e agora sobra caminhão. E o governo, ainda mais para atrapalhar, coloca uma tabela de frete acima do preço de equilíbrio. E o que que faz algumas empresas? Elas compram
Sim.
caminhões para fazer frota própria, ou seja, prejudica mais ainda a sobreoferta. Então o caminhoneiro vai sempre reclamar, ele não vai ter emprego. Não é o problema da gasolina. Agora imagina você não ter emprego e o pouco que você tem com o aumento da gasolina, ele querendo parar o país. Espero, eu não acredito que o governo vai intervir. Eu tenho uma leve impressão que Bolsonaro está se coçando, mas quem o segura certamente é Paulo Guedes. E eu ainda acho que o mercado está confiante que Paulo Guedes, não vai deixar que se mexa no preço do combustível, que tire do ICMS do governo, mas fazer uma bolsa, irmão caminhoneiro Shell outra vez, não.
E eu imagino que essa situação do preço da gasolina afeta esse setor, sem dúvida nenhuma, um ponto muito, muito bem colocado. E a gente tem também, de outro lado, em contrapartida, uma possibilidade de se aumentar a demanda por etanol, que já está grande no país, e fazer com que os preços subam ainda mais.
Exatamente, e aí você consegue impulsionar o outro mercado e é um ponto positivo para o agribusiness, é um ponto positivo para o agribusiness. Agora, um ponto negativo que pode ser para o agribusiness, se a gente puder pensar nisso daqui, é numa greve caminhoneiro, justamente agora que eu estou transportando carne nas estradas. Infelizmente, foi um erro de estratégia lá do governo militar, 60% da minha
Da logística.
do modal logístico é rodovia. Então não tem jeito, eu estou na mão desses caras. Esses caras, eu estou com uma espada de Damocles na minha cabeça e que fizemos um desarranjo. E como é que eu vou desmontar esse desarranjo? Eu só consigo desmontar esse desarranjo falando para eles: olha, vocês não têm mais condições. A gente não precisa de você. O meu avô faz chapéu de Panamá, mas ninguém quer mais comprar um chapéu de Panamá. Eu sou um caminhoneiro, mas eu não quero mais tanto caminhoneiro porque o Brasil não cresceu como vocês, como foram vendidos para vocês. Então não é questão disso, é questão de outra coisa. E aí, como fica o transporte do agribusiness, principalmente do perecível como a carne, se aquelas empresas não fizeram a frota própria?
Exatamente. E não tem outra alternativa, né, professor?
Como é que fica? No final das contas, quem vai pagar a conta? E se vier para represar o preço, aí voltamos ao que era no caso da Dilma. Aí o preço da Petrobras cai, vira aquela coisa: liberalismo é uma ova, porque na hora que aperta o calo você intervém, e isso acaba falando: olha, nada mudou, nada mudou.
Sem dúvida. Professor, o Renato Silva, de Uberlândia, nos manda uma pergunta que eu imagino que a gente já tenha respondido meio que parcialmente, mas acho que é sempre bom a gente refazê-la para a gente entender que momento é esse para o brasileiro, para o Brasil e o nosso governo e o nosso mercado financeiro, principalmente. Ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Existe uma real possibilidade de haver essa guerra? Qual seria o impacto para o Brasil diante desse acontecimento?
Não, eu não acho que vai ter uma guerra de dimensões continentais. Eu acho que provavelmente será uma guerra localizada, com retaliações em cima de retaliação, com impacto mínimo. Agora, o que mais me assusta não é a retaliação em cima de retaliação. O que mais me assusta é o seguinte: são os Estados Unidos saindo do Iraque, os Estados Unidos saindo da Síria e um aumento de refugiados para a Europa. Esse aumento de refugiados para a Europa, plena certeza que teremos terroristas
No meio.
dentro, no meio desses refugiados. Então, O cenário para o terrorismo tende a piorar principalmente na Europa, porque é onde os refugiados vão mais.
Certo.
Sabe? Então, isso me ajuda. Como é que isso impacta o Brasil? O Brasil não é uma ilha de prosperidade. Se eu exporto para esses caras e a Europa está crescendo menos e a zona do euro cresce menos, dado medo, não precisa muito. Veja o atentado de Deus me livre, ninguém está dizendo que vai acontecer a mesma coisa. Mas o atentado de 11 de setembro de 2001. O nosso câmbio saiu de 2,20 para 4 lá em 2002 e as nossas exportações não decolaram. Puxa vida, mas o câmbio de 2,20 para 4, por que minha exportação não decolou? Sim, isso foi por causa do problema do Lula. Mas por que que, apesar de ir para 2,20 para 4, as minhas exportações não decolaram como eventualmente protagonizado ou esperado pela depreciação cambial? Porque o mundo estava crescendo menos, dada a incerteza geopolítica e do terrorismo que mudou completamente o mundo. Então, temos um novo issue aí. Não acho que será uma guerra em escala mundial. Será uma guerra, na minha opinião, se é que a gente pode pensar assim, de uma forma maldosa. Uma guerra onde você não consegue identificar o inimigo frontalmente, que é a pior das guerras, a guerra psicológica.
Professor, o Irã é um cliente importante do agronegócio brasileiro. Eu tenho informações aqui do jornal Folha de São Paulo de que já começa a se formar uma comitiva para reunir cerca de 50 empresas em uma viagem de negócios de empresários brasileiros do nosso agro para Teerã, para fazer ali tentar entender o que está acontecendo. Mais uma vez, a gente se posicionar, a gente se colocar. Colocar o nosso posicionamento e colocar o agronegócio brasileiro ali como algo que está meio que neutro, né? A gente precisa manter essa posição. É importante que o nosso governo e as nossas instituições, e mais do que isso, as nossas iniciativas privadas façam realmente esse tipo de ação.
Veja, é aquela coisa. Se por um lado os Estados Unidos sempre fala make America great again, American first, eu também tenho que pensar Brasil first. Depois, ninguém pediu para eu apoiar esse ou aquele. Não quer dizer que eu não vou dar nenhuma opinião. Boris Johnson, que é os olhos dos Estados Unidos na Europa,
Sem dúvida.
respondeu: eu não discordo do que ocorreu. Então, o Bolsonaro, na minha opinião, ou melhor, não vamos falar nome, vamos falar o Brasil, o governo brasileiro, não precisa fazer uma declaração incisiva, nem de
Exato.
apoio e nem de retaliação. Tem que fazer uma declaração diplomática. Olha, buscamos a compreensão entre as partes, o acalmar dos ânimos, fazer uma diplomacia, discutir e ver como é que nós podemos chegar num acordo, mas não sair correndo atrás da ambulância, falar eu concordo que ele faz, tem mais é que fazer mesmo. Isso você vai se prejudicar e está querendo fazer gracinha e vai acabar prejudicando o agronegócio. E também tem outra coisa, não adianta só as empresas do agronegócio ir lá. Ela tem que ir acompanhada com a Tereza Cristina. O
Sim.
governo tem que ter uma palavra. O governo do Irã vai falar: tá bom, eu entendo, adorei que vocês vêm, mas o que que o governo de vocês tem para me dizer? Olha, a gente não tem para dizer nada. A guerra é de vocês, quero que vocês se entendam. Eu sei quem foi Soleimani, eu tenho a minha opinião, mas eu não estou aqui para dar opinião. Eu sou a favor da paz. E pronto. E
Tá
pronto.
bom.
Sejamos pragmáticos, não fazemos parte dessa guerra. E nem faríamos, em termos beligerantes, mas podemos ser tragados para dentro dela através de uma sanção
Sanções, exato.
comercial. Aí seria o pior dos mundos. Aí seria o pior dos mundos. É a coisa mais errada. E outra, que eu nem estou te falando, ninguém está pedindo para nós nos posicionarmos. Até
Exato.
parece que Trump está falando, Bolsonaro se posicione, fale alguma coisa, ou o
Sim.
governo brasileiro fale alguma coisa. Não, ele está fazendo o que ele quer, não está pedindo posicionamento nenhum. Não adianta querer correr atrás da ambulância e falar, eu sou contrário, eu sou a favor. Acalma lá. Acalma lá.
Acalma o coração, né,
Brasil
professor?
first. Vamos botar o Buda no coração. É aquela coisa.
Professor, para a gente concluir, o momento, portanto, é de observação e espera por essas respostas para a gente entender, essencialmente como o mercado financeiro global vai responder a tudo isso. É isso? Esse é o momento de observação?
Sim, observação sem dúvida. Agora, tem aquela coisa, puxa vida, um economista nunca, desculpa meu termo, nunca coloca na reta, nunca fala se está bem, está melhor ou não. Então nós vamos falar, a economia global começou em 2020 numa situação pior do que terminou em 2019.
Tá,
É
já deu
óbvio que
para
nós vamos
entender.
ficar bem, mas o que a gente esperava no final de 2019, já começamos 2020 numa tendência declinante nas nossas expectativas.
Tá
Pode
certo.
mudar? Pode, mas agora a tendência é de deterioração das expectativas para a economia global em 2020.
Tá certo. Professor, certamente o senhor vai estar mais vezes conosco aqui para a gente atualizar tudo isso. Te agradeço muito por essa primeira
Eu que
entrevista do
agradeço.
ano. Bom 2020 para o senhor, que seja mais tranquilo para a gente aqui, porque já tem muita coisa difícil para a gente noticiar que vem lá de fora, né?
Para nós todos é uma pena que foi uma notícia chata, mas se Deus quiser, traremos notícias melhores no futuro.
Com certeza. Professor, muito obrigada mais uma
Eu
vez.
que
Boa
agradeço.
semana.
Obrigado, feliz ano novo a todos.
Obrigada para o
Falou.
senhor também. Até logo.
Tchau, tchau.
Conosco nesta segunda-feira o professor Roberto Dumas Damas, ele que é economista e professor do INSPER, por isso tanta didática para explicar essa situação tão complicada que a gente vê acontecendo no mundo nesse momento. Bom, recapitulando rapidamente, nós temos uma situação onde se agravou muito a tensão entre Irã e Estados Unidos. Isso impacta, é claro, o mundo todo, porque a economia global já vinha fragilizada e agora, como concluiu o professor Dumas, ainda mais. Então, começamos, a economia global começa 2020 pior do que terminou 2019. As expectativas para o crescimento econômico mundial se deterioraram diante desse acontecido da última sexta-feira. O mundo está em alerta à espera da resposta do Irã aos Estados Unidos e o que os Estados Unidos poderão fazer na sequência. Então, é um momento de observação, de revisão das suas expectativas e, principalmente, uma preocupação maior com os investimentos que podem ser postergados diante de tanta incerteza, de tanta tensão que foi instalada aí no mundo desde esse ataque americano ao Irã em uma base, lembrando, no Iraque, né? O atentado aconteceu, o ataque aconteceu no Iraque, mas foi resultando na morte do comandante iraniano. Então, muita atenção, muita cautela. Nesta segunda-feira, as commodities agrícolas elas se reajustam depois das baixas da última sexta-feira e a gente vê os preços da soja subindo levemente, né? E milho e trigo com pequenas baixas. Se a gente passa para o café, ele cai de forma um pouco mais agressiva, mas é o mercado que está respondendo mais aos seus próprios fundamentos, é uma volatilidade muito mais intensa e muito mais própria, e o açúcar sobe mais de 3%. O petróleo trabalha de forma bem mais tímida também do que na última sexta-feira, mas ainda em campo positivo. O dólar também sobe, mas sobe timidamente no Brasil, 0,08%, e a moeda americana se mantém nos R$ 4,05 na tarde dessa segunda-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!